Em relação à questão do BNDES, eu gostaria de fazer algumas ponderações. A primeira é que, pela ótica do Banco Central, como uma autoridade supervisora, o Banco Central, e aí no caso também tem o Conselho Monetário, que é o órgão regulador, instância maior, a regulação prudencial e a supervisão, especificamente do Banco Central, elas são iguais para todas as instituições financeiras, indistintamente se é banco privado, se é banco público, inclusive por caso do BNDES. No caso específico do BNDES, ele tem algumas particularidades, por isso ele tem algumas regras específicas para atender essas particularidades. Por quê? Porque ele é um banco de um único controlador, ele é um banco que não capta recursos junto ao público, junto à sociedade, então o risco sistêmico dele menor. Não tem esse risco de tendo em vista que não faz captação junto ao público geral. Ele tem um objeto, ele é um dos principais instrumentos de financiamento de longo prazo, né? Por isso, existem sim algumas regras específicas e, em alguns casos, inclusive com normativos superiores que determinam como que deve ser tratado nesse caso. Então, pela ótica do Banco Central, como autoridade supervisora, o Banco BNDES é tratado de forma igual a qualquer outra instituição financeira no sistema financeiro nacional. Em relação aos questionamentos do excelentíssimo senador Regufe, primeiro em relação à inflação, né? O que a gente está observando agora, excelentíssimo senador, é um processo de dois realinhamentos de preços na economia. Um em relação aos preços internacionais, que é uma força global. O dólar está num processo de fortalecimento no mundo inteiro, inclusive contra moedas de economias avançadas, e isso tem impactado as moedas de todos os países. Algumas de uma forma mais intensa, outras de uma forma mais, mas na média o real tem se desvalorizado muito em linha com várias dessas moedas, né? Então esse é o primeiro realinhamento. O segundo realinhamento que está em curso é a questão dos preços administrados, tendo em vista os ajustes promovidos pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, no início desse ano. Então, de fato, a inflação está alta nesse momento. Por quê? Porque tem esses dois realinhamentos de preço em curso e, como dito, a questão da política monetária e, inclusive, o regime, não tem condições do Banco Central travar uma batalha direta com esses dois realinhamentos. O que se faz é conter os efeitos de segunda ordem, ou seja, evitar que esses efeitos desse realinhamento se espalhem para o resto da economia. É isso que o Banco Central tem feito e é isso que, caso conte com os votos de Vossa Excelência, irei me comprometer a seguir lá, evitar que isso e comprometer para que a inflação convija para o centro da meta, que esse é o objetivo que está dentro do regime de meta e esse é o objetivo que o Banco Central tem que seguir e tem que perseguir. Em relação ao próprio regime de metas, eu considero o regime de metas um regime extremamente adequado para a condução da política monetária. Ele reúne uma série de características extremamente positivas. Ele é simples, ele é objetivo, você sabe exatamente se o Banco Central está cumprindo ou não a sua meta. É só chegar no final do ano, verificar quanto está a inflação e se ela está ou não dentro do intervalo de tolerância, se ela está ou não perto do centro da meta. E ele é de fácil aferição, inclusive pela sociedade. Então, tem todas as características que fazem uma política pública eficiente. É simples, fácil aferição, né, e de fácil observação também por toda a sociedade em relação a ele. Então, eu considero o regime de metas como está, um regime extremamente adequado. Aperfeiçoamentos? Enfim, eu acho que todo o processo, toda a política no Brasil e em qualquer mundo, e não seria diferente no âmbito da política monetária, pode sofrer aperfeiçoamento. Podemos discutir, eu acho que existem vários trabalhos acadêmicos em relação a regimes de metas, como deve ser, volta e meia vem discussões sobre outros modelos. Eu acho que o Banco Central sempre esteve, sempre estará aberto, e caso eu tenha o privilégio de Vossa Excelência para compor a diretoria do Banco Central, também estarei 100% aberto a fazer esse debate, que é um debate que é extremamente importante para a sociedade e, no caso do Banco Central, extremamente importante também. Okay? Em relação à questão do swap, eu julgo que eu acho que eu já respondi às considerações de Vossa Excelência quando acabei de responder às considerações do senador Ricardo Ferraço. Né? A última indagação de Vossa Excelência é em relação como vamos agir com a taxa de juros. Enfim, como funciona a liturgia do Copom? Eu não sou membro do Copom, mas naturalmente conheço como é a liturgia. Aproximadamente 45 dias o Copom se reúne, né? Ele é a liturgia completa do Copom formado por duas reuniões, uma que os departamentos do Banco Central apresentam os cenários, a evolução do contexto econômico nacional, do contexto econômico internacional, tem avaliações do sistema de operações bancárias, enfim, a gente passa um dia inteiro reunido numa sala, tendo inúmeras apresentações, fazendo inúmeros questionamentos, vendo como que a economia está se comportando e como a economia internacional está se comportando. Esse é o primeiro dia do Copom, é um grupo um pouco mais ampliado de pessoas que participam. Eu, inclusive, tenho o privilégio de participar como chefe de gabinete do presidente. No segundo dia, aí se fecha o colegiado, são só os diretores que participam, mais o chefe do Departamento de Pesquisa Econômica, que é quem conduz os modelos do Banco Central, e aí eles tomam as decisões com base nas apresentações que foram feitas no primeiro dia, e isso eu posso afirmar de mão, são apresentações extremamente densas, extremamente amplas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho condições de dizer o que vai ser feito com a taxa de juros. A cada 45 dias, essa liturgia é repetida, é feita, o cenário econômico é reavaliado nesses 45 dias, e com base nessas informações, é tomada uma decisão. Então, a cada 45 dias o Copom se realiza e, com base nessas informações, toma a decisão. Então, é difícil falar sobre isso. Indo para os questionamentos do excelentíssimo senador Cássio Cunha Lima. Né? Bem, em relação à questão que Vossa Excelência mencionou no início, eu queria primeiro fazer algumas considerações sobre as estatísticas do Banco Central. As estatísticas do Banco Central, todas elas, mas especificamente as estatísticas de cunho fiscal, elas são estatísticas que seguem rigorosamente padrões internacionais, né? E somos reconhecidos pela qualidade como realizamos essas estatísticas no Banco Central. Né? As estatísticas fiscais, o Banco Central, como eu mencionei anteriormente, o Banco Central não faz parte da questão da política fiscal. Essas estatísticas, elas são eminentemente preparadas para fins de acompanhamento macroeconômico, mas, naturalmente, elas têm uma importância para toda a sociedade. A gente não tem mandato legal para fazer elas, executar elas, mas a gente faz isso porque é importante para a condição da política monetária e é importante também para a sociedade ter essas informações. Mas elas seguem rigorosamente uma metodologia internacional, né? E na realização dessa estatística não há qualquer espaço para discricionariedade. As informações que são colhidas junto às contabilidades das instituições francesas, junto ao COSIF, que é a contabilidade, elas são recolhidas junto às estatísticas que a gente possui sobre balanços de pagamentos e é recolhida sob o saldo da conta do Tesouro Nacional. Então, ela é realizada, quando é divulgada aquela informação que é dada. Então, é uma estatística extremamente séria e discricionada. Quanto à questão especificamente, eu não tenho informações detalhadas sobre essa operação. Eu acho que cada operação tem características e situações inúmeras para a gente classificar, então precisa conhecer todo o escopo, todo o contexto daquela operação. Inclusive, os serviços que estão atrelados, nem sempre uma instituição financeira é remunerada pelas empresas ou pelos seus clientes, ou mesmo pelo governo, que também é um cliente. apenas pela operação de crédito, ela também é remunerada por operações, por serviços prestados. Então, nesse caso, precisaria ter uma avaliação completa, jurídica, detalhada da operação para poder se manifestar, não só para essa operação, como para qualquer outra operação. Então, eu não me julgo apto aqui a fazer uma ponderação.
Eu vou encaminhar, Vossa Senhoria, o parecer do Tribunal de Contas para que o senhor tome conhecimento e se manifeste, caso o nome venha a ser aprovado.
Tudo bem. Agradeço e com certeza irei atender ao requerimento de Vossa Excelência. Por fim, em relação à meta fiscal, que o senhor fez, se o Ministério da Fazenda, o governo vai cumprir ou não. Bem, eu trabalhei tive a honra também de trabalhar com o ministro Levy na época do Ministério da Fazenda, não trabalhei diretamente na Secretaria do Tesouro Nacional, mas trabalhei na Secretaria de Política Econômica. Em vários momentos tivemos vários assuntos em parceria. Se ele está falando, eu acho que ele vai cumprir. Ele é uma pessoa extremamente competente, extremamente dedicada, extremamente comprometida com o objetivo público, a função pública dele. Então, eu não tenho a menor dúvida, não tenho motivos para duvidar que ele não vai cumprir a meta que ele está prometendo. São essas minhas considerações, senhor presidente.
Obrigado, doutor Otávio Ribeiro Damasio.
Senhor presidente, o regimento contempla réplica, 2 minutos, pode ser?
Claro, senhor.
Eu lhe agradeço.
Eu só queria pedir, doutor Tony Volpon, que nós respondamos aí com bastante objetividade as perguntas, porque existem mais 6 inscritos e o presidente do BNDES já se encontra aqui na Comissão de Assuntos Econômicos também. Senador Regufe.
Otávio, o senhor falou sobre o sistema de metas de inflação e realçou a importância desse sistema. Esse sistema prevê um centro da meta de 4,5% atualmente. E eu falei aqui que a inflação é o pior imposto, principalmente para as pessoas mais humildes nesse país. Se para se chegar, e nós temos nesse momento, nos últimos 12 meses, mais de 8% no IPCA. Se para a inflação ser trazida para 4,5%, foi exigida uma política monetária mais agressiva, e houver...
Pelo amor de Deus, mais ainda não.
Não, eu não estou dizendo, eu não estou defendendo uma política monetária mais agressiva. Eu estou apenas querendo chegar no seguinte ponto. Se a diretoria do Banco Central chegar à conclusão de que tem que ter uma política monetária mais agressiva, e houver uma decisão do Palácio do Planalto contrária, eu também considero que os juros devem ser menores, até para que nós tenhamos mais emprego, mais produção nesse país, para que as pessoas tirem o dinheiro do banco, invistam nesse país. Mas se isso for determinante, como o senhor vai agir? Seguindo a orientação do Palácio do Planalto ou orientação do Banco Central? E do ponto de vista conceitual, reforçando um pouco o que foi falado pelo senador Ricardo Ferraz, qual é a sua posição com relação ao conceito de independência do Banco Central?
Doutor Otávio, só queria registrar que, num vacilo aqui da mesa, réplica só existe quando ministros estão em audiência pública. Portanto, nós abrimos uma tremenda exceção aqui, meu caro senador Regufe, até pelas ponderações de Vossa Excelência, mas sabatina não implica em réplica. Doutor Otávio Damasio, pediria objetividade, meu caro. Doutor Otávio Damasio.
Então, obrigado, excelentíssimo senador Regufe. Temos dois questionamentos. Em relação ao primeiro questionamento, eu não sou membro do Copom, mas estou muito próximo ali do presidente Tombini e analiso as decisões do Copom de forma técnica, avaliando tudo quanto. Eu não aceitaria esse cargo se eu não tivesse convicção que a presidenta Dilma Rousseff confere autonomia operacional do Banco Central do Brasil. Tá? Então, essa autonomia, ela, na minha percepção, ela vem sendo concedida E isso é extremamente importante. Então, essa que é a minha colocação. Eu tenho convicção que essa autonomia. Então, é uma situação que eu não vislumbro. Em relação à questão da independência, como eu comentei no questionamento do excelentíssimo senador Ferraço, volto a afirmar, eu acho que é um assunto extremamente complexo, amplo, ele vai muito além das questões econômico-financeiro-técnicas. Ele tem diferentes modelos mundo afora que dependem muito do contexto da sociedade, da organização do governo, de como a sociedade vê aquilo, como o governo se interage, né? E eu acho que é um tema que ninguém melhor do que o Congresso Nacional, os senhores, vossas excelências, aqui para conduzir e desenvolver esse debate. Essa é a minha posição em relação a esse tema. Obrigado.
Agora eu passo a palavra para o doutor Tony Volpon e eu vou abrir a votação já, porque nós precisamos acelerar essa sabatina, até porque também nós temos uma audiência pública importante com o presidente do BNDES. Portanto, está aberta a votação. Senhores senadores e senhoras senadoras que queiram votar. Senador Raimundo Lira, começando a votação. Passa a palavra ao doutor Tony Volpon. Peço só, doutor Tony Volpon, objetividade na resposta, para que a gente dê celeridade aqui a essa sabatina.
Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Começarei com as perguntas do excelentíssimo senador Álvaro Dias. Em relação à sua pergunta sobre a eficácia recente da política monetária, eu acredito, se a gente olhar para os resultados dos últimos anos, que a gente percebe que houve vários... na verdade, aquilo que a gente fala que está ocorrendo, um realinhamento de preços relativos, é algo que já vem ocorrendo faz algum tempo. Por exemplo, a gente tem visto uma desvalorização da taxa de câmbio nominal de quase 100% desde 2011. Isso tem tido um impacto negativo sobre a inflação. A gente também teve vários choques de oferta durante esse tempo, né? A crise hídrica levando a uma seca muito severa que impactou os preços da alimentação, e todos esses fatores, ao meu ver, têm levado, tem grande parte em explicar por que a inflação não tem tido mais perto da meta durante este período. Em relação à questão do juros sendo o instrumento mais eficaz para levar a inflação à meta, eu acredito que a resposta é sim, em comparação ao ajuste de depósitos compulsórios, pela razão que a taxa de juros, como demonstra a experiência brasileira, tanto quanto a experiência internacional, age por vários canais de transmissão na economia, enquanto ajustes de depósito compulsórios são mais limitados em atingindo somente alguns canais de transmissão. Passando para a questão dos swap cambiais, eu queria fazer o seguinte ponto. Primeiro, se nós olharmos, para entender a política de swap, a gente tem que entender, para seus custos fiscais e impacto sobre erário, a gente tem que entender que não somente você tem uma posição de swaps, mas nós temos também, o Banco Central tem uma posição em reservas, né, ao redor de 370 bilhões de dólares. Porém, quando há uma desvalorização da taxa de câmbio, o Banco Central tem um ganho na sua posição de reservas, ao mesmo tempo que tem uma perda nas suas posições de swaps. Pegando os números de 2014, o ganho do Banco Central com suas reservas foi de 155 bilhões de reais. A perda de swaps foi de 30,9 bilhões de reais. Portanto, em termos do lucro líquido que o Banco Central teve durante esse período, foi de 65,2 bilhões de reais, que foi repassado ao Tesouro Nacional. Então, avaliando a questão do impacto do programa, temos que ver não somente isoladamente a posição de swaps, mas também o fato que, por trás dessa posição, temos uma posição ainda maior em reservas internacionais. Eu queria dizer também uma outra coisa sobre esse programa de swap. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso, tanto no Valor Econômico como com o professor Márcio Garcia, um assunto que me aprofundei nesses últimos períodos. Eu acho que esse programa foi essencial para permitir a estabilidade financeira em um momento onde a economia brasileira enfrentou um fortíssimo desvalorização da taxa de cambial, como eu disse, em termos nominais, quase 100%. Eu acho que foi o único período na nossa economia onde houve uma desvalorização cambial setorial deste tamanho, onde nós não vimos, ao mesmo tempo, fuga de capitais. Então, eu acredito, e nos meus contatos com os vários investidores ao redor do mundo, a capacidade desses investidores, também como as empresas nacionais, de usar esses instrumentos de proteção para proteger suas posições patrimoniais, foi chave para que eles não fizerem o que eles poderiam ter feito, que é ter retirado os seus dólares do Brasil. Desta maneira, nós passamos por esse ajuste necessário da taxa de câmbio. Eu acredito que nós estamos muito mais perto, se não já chegamos, talvez, ao nível de equilíbrio da taxa de câmbio, que vai auxiliar na melhora nas nossas contas externas, ainda não vendo fuga de capitais e ainda tendo o Banco Central resguardado o nível das reservas internacionais. Eu acho que isso foi crítico para assegurar a estabilidade financeira.